Olá, tudo bem? No mês das mulheres, nosso podcast discute alternativas para o combate à violência doméstica que afeta milhares de mulheres por todo o país. Os dados mais recentes são alarmantes. No ano passado foram registrados 1.518 feminicídios no Brasil, o que representa inacreditáveis 4 mortes por dia. Isso sem falar nos milhares de registros de outros tipos de violência doméstica que ocorrem ano após ano. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama, e converso hoje sobre esse assunto com a promotora Denise Guerzoni, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica, e com a professora e pesquisadora Valéria Cristina de Oliveira, do Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares da Faculdade de Educação da UFMG. Eu queria começar perguntando o seguinte: por que é tão importante discutir essa questão da violência contra a mulher dentro das salas de aula?
Primeiro porque a educação é um direito fundamental. E nós estamos num espaço de construção de pessoas, de personalidades, modulando aquele conhecimento em pessoas em desenvolvimento. Então é necessário que, dentro da escola, desde a tenridade, né, da educação infantil ao ensino médio, os alunos têm, meninos e meninas, noções de equidade, para que a gente faça, por meio da plataforma da escola, um meio de transformação cultural. Justo porque a gente vive em bases de um patriarcado, de um machismo estrutural, e a escola, como um espaço franco e aberto de formação, é ideal em termos de semeadura para que as nossas meninas e os nossos meninos cresçam já dentro desse ambiente de equidade, de igualdade, afastando esse conceito, né, de misoginia, de desigualdade, enfim, que eles possam, por meio das matérias, dos currículos, aprenderem, né, que não existe diferença, não só legal, constitucional, porque todos somos iguais perante a lei, mas que todos temos, enquanto meninos e meninas, as mesmas potencialidades. E a escola, claro, por certo, é o local ideal para plantar, começarmos essa noção de igualdade entre meninos e meninas.
Pois é, Valéria, desde 2021, como a gente viu aí, já tem uma lei que define que isso aconteça dentro das salas de aula. Agora, na prática, pela sua experiência como educadora, você vê que isso realmente vem acontecendo da maneira que deveria acontecer?
Eu entendo que o desafio é muito grande, como bem disse a nossa promotora Denise. O desafio é esse de tornar essa discussão, ela parte da construção do currículo, e o currículo ele se faz no cotidiano, ele é mais do que um documento, é mais do que o plano político-pedagógico da escola, é mais do que a base nacional comum curricular. E talvez o Brasil, mas o mundo, porque essa discussão a respeito da violência contra a mulher, da prevenção ao feminicídio e outras formas de violência de gênero, tem se tornado, ainda que a gente tenha cada vez mais normativas nacionais e internacionais, esse desafio ele permanece. Então, talvez a questão é que tenhamos dificuldade de tornar essas normativas práticas e parte do cotidiano da escola, né? Uhum. É essencial discutir isso nos termos da redução das desigualdades, da criação de um espaço de equidade, porque esse pressuposto do aprendizado, da convivência na escola, é algo que está previsto desde normativas internacionais que fazem parte, que orientam a construção da Lei de Diretriz e Base da Educação, como o relatório Educação, um Tesouro a Descobrir, a se encontrar, construir. Esse documento, ele fala, um documento da Unesco, ele fala sobre a educação como tendo 4 pilares importantes, e o aprendizado da convivência é um desses aprendizados. A convivência naturalmente implica a construção de relações interpessoais que sejam respeitosas, empáticas, baseadas em valores que são esses da justiça, da equidade, e naturalmente a discussão sobre gênero e sobre a violência contra as meninas, a igualdade entre as meninas e meninos, mas a discussão sobre gênero no sentido mais amplo, ela está presente nesses objetivos. Então a educação desde então, ela ganha uma responsabilidade que está em todos os níveis, né? Desde a prevenção até a formação, até a identificação dos casos e principalmente depois no atendimento às possíveis vítimas e o encaminhamento dos envolvidos.
O Pacto Nacional contra o Feminicídio, ali no Senado no mês passado em Brasília, reuniu representantes dos três poderes e mostrou justamente a importância do envolvimento de toda a sociedade no combate à violência contra as mulheres. Vamos ver aqui uma reportagem da
Pacto
TV Senado.
O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio foi assinado pelos representantes dos três poderes da República em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O acordo é uma resposta ao aumento de casos de feminicídio. A cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. Entre os principais pontos desse pacto que reúne os três poderes está a atuação integrada entre a justiça, as redes de segurança pública e as redes de acolhimento. Medidas protetivas mais ágeis e mais eficazes, o acompanhamento contínuo dos casos de violência e o combate à impunidade. O pacto prevê ainda ações educativas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da união dos três poderes para acabar com a violência contra a mulher.
É importante a fotografia que está acontecendo hoje. Essa fotografia mostra que não é a primeira vez que se faz um ato em defesa das mulheres, porque vocês estão cansadas de fazer passeatas, estão cansadas de fazer reuniões, estão cansadas de reivindicar projetos de lei. Qual é a novidade desse ato? É que pela primeira vez os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor, que é o homem.
Denise, saindo um pouco da área da educação e ampliando um pouco essa discussão, a gente está caminhando para o finalzinho, eu queria que você falasse um pouco de medidas práticas em termos de políticas públicas, em termos de atitudes que podem ser tomadas também pela sociedade, para que a gente consiga diminuir esses índices de violência contra a mulher, que a gente consiga fazer com que a gente não esteja aqui ano que vem discutindo de novo outro recorde, né, nos registros de violência, como vem acontecendo ano após ano.
Sim, sob a perspectiva do Ministério Público, no Pacto Nacional Antifeminicídio, nós temos, enquanto instituição, assento permanente e lugar de fala, né? Ele compõe os três poderes da República, mas o Ministério Público ele tem, como eu falei, assento, lugar de fala no grupo gestor que acompanhará doravante as medidas que serão tomadas. Então, efetivamente, a comunidade ela precisa ficar vigilante, né, com relação a essa temática, não se abater diante dos números, não trazer a neutralidade que muitas das vezes impede que a gente prossiga nesse enfrentamento. E enquanto o Ministério Público, o que a professora coloca? O fomento de políticas públicas e, principalmente, Fernando, lugar de enfrentamento de violência contra a mulher é no orçamento público. É preciso que dinheiro seja entregue a todos os equipamentos para que tenhamos casas-abrigo, casas de passagem, delegacias especializadas, centros de referência. Nessa semana saiu o anuário Retratos de Feminicídio e ficou bem claro um retrato, né, no Brasil. Nos municípios de pequeno porte, o feminicídio tem as taxas mais altas. Por quê? Porque existe uma ausência do Estado naquele local em termos de políticas públicas. Nas capitais, grandes centros, temos a tendência ideal que são as especializações dos serviços. Ministério Público Especializado, a Vara Especializada, Polícia Civil Especializada, Polícia Militar Especializada, Guarda Municipal Especializada, mas nos pequenos municípios, com 20 mil habitantes, até 50 mil habitantes, eles concentram 50% dos feminicídios que acontecem, justo por isso, porque é necessário uma musculatura muito maior de políticas públicas, destino de verbas para capacitação, orientação, acolhimento, para que efetivamente a gente mude esse cenário. Então é preciso que a gente resista, que as pessoas se informem, por exemplo, através da plataforma da educação, do Guia Prático de Pais e Responsáveis. Procure a escola particular, municipal, estadual, faça o seu papel para que o Estado, junto da sociedade civil, seja um agente completo de transformação. Não só a sociedade civil, não só o Estado, mas todos, apoiados em políticas públicas, fincados num orçamento que destine fundos específicos para real enfrentamento desta violência.
Perfeito. Valéria, no discurso ali, o presidente falou bastante da questão da participação também dos homens, né? Que as mulheres às vezes estão cansadas de ouvir falar que vai ser feita alguma coisa e que realmente é necessária a participação prática dos homens também. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre isso e comentasse sobre esse Pacto Nacional.
Então, isso que a promotora disse a respeito do recurso, ele é fundamental, só fazendo esse registro, né? Porque sem recurso não dá para fazer política pública. Mas eu ainda acrescento uma outra dimensão importante, porque quando a promotora traz a questão das escolas privadas, eu acho que é importante destacar o seguinte: o Estado, ele tem um papel de fiscalização dessas instituições, ainda que elas sejam instituições privadas e que estejam, de certa maneira, mais protegidas da nossa visão, né? O monitoramento sobre as escolas públicas, em geral, é muito maior. E nesses espaços também acontece uma série de questões que muitas vezes são escamoteadas por conta do negócio que é a própria instituição, estabelecimento de ensino. Então, eu acho que tem também um movimento importante, que é esse de fazer um trabalho meio que de fiscalização e controle social desses atores que fazem parte dessa rede de proteção, do sistema de garantia de direitos, a esses outros espaços que são esses onde o Ministério Público, ele tem menos condições de atuar. O Conselho tem, mas a gente tem menos abertura, né? O Conselho Tutelar, ele vai entrar muito menos. Então é importante dizer disso, porque nesses espaços a gente também tem, claro, como em outros, a produção dessas dinâmicas de exclusão e de violência eventualmente. Em relação aos meninos especificamente, esse discurso, essa fala do presidente, ela é muito importante, porque não fazem 2 anos, a gente passou aí no Brasil pela identificação de que houve um crescimento exacerbado dos casos de agressões, de violências, de grandes ataques praticados em escolas e estabelecimentos de ensino, públicos e privados. Esses ataques, em geral, são praticados por meninos, por adolescentes do sexo masculino, que quando, nos momentos em que é possível identificar as motivações, eles vão trazendo várias delas, algumas relacionadas a essa relação difícil, violenta, agressiva e até ressentida com as meninas, no espaço da escola, com as colegas, com as professoras. Então, discutir o papel das masculinidades também é algo importante para a gente, né? Não para dizer de que um grupo é mais importante que outro, mas de que o tratamento, a construção íntegra de uma política que seja integral, ela precisa lidar com esses desafios da idade, desse grupo, nessa faixa etária, onde de fato a gente tem tantos outros estímulos, como por exemplo redes sociais, esses ambientes jogos que a gente conhece pouco e onde circula muito dessas informações de violência, de agressão, de desvalorização da mulher, do feminino, dos outros grupos de gênero. Então acho que tem um caminho importante a seguir por aí também.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, também no YouTube. O título é Educação no Combate à Violência contra a Mulher. A produção é da Helena Câmara, a edição de imagens da Leonora Malar e a edição de áudio do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nós nos vemos no próximo podcast.